Ora, muito boa noite. Hoje o nosso convidado é o Rui Costa, diretor-geral da Casa Amar. Antes de apresentar o Rui, dou-lhe já as boas-vindas, mas a fazer aqui um agradecimento à Mailboxes de Campo de Rico e agora em Évora também, à Carmim, Reguengos de Monsaraz, Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz, que são nossos parceiros e fundamentais para a continuidade do podcast Wine to Help. E agradecer a todos os que nos assistem, tanto em direto como depois em podcast. O Rui Costa, pai, marido, diretor-geral da Casa Amaro, já foi professor, já foi vereador. Talvez vamos descobrir entre outras atividades que o Rui tem feito. Rui, muito bem-vindo. Obrigado por teres aceito o convite.
Obrigado eu, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Eu até brinquei a dizer que isto era com 6 anos de antecedência, mas isto até é engraçado, porque isto depois é uma recordação e se calhar daqui a meia dúzia de anos falamos outra vez e podemos perceber se eu era só um mero sonhador ou se andava à procura de alguma coisa a mais.
Bom, eu espero que sim. É bom sinal se estivermos aqui daqui a 6 anos. Olha, Rui, deixa-me fazer uma coisa que eu hoje, como te disse, estava aqui numa correria e não fiz uma coisa que é fundamental, que é mandar aqui uma mensagem para o nosso grupo de WhatsApp para convidar aqui o pessoal a entrar. Quem já está aqui a chegar gente, mas acabei de me perceber que falhei aqui este ponto grave, e tu não me vais levar a mal, isto
Nada,
quem faz em
nada.
direto é assim. Vamos partilhar aqui com o grupo do WhatsApp do Wine to Help. Ok. Em que tu estás, não estou em erro.
Exatamente. Vou receber, vou receber.
Vamos a isso. Portanto, já está aqui a entrar gente. Vamos a isso. Bom. Então, boa noite, Luís. Luís Viegas. Olha, tu tens três momentos distintos na tua vida, mas eu queria ir aqui um bocadinho antes. Tu, em miúdo, o que é que sonhavas ser? Já era professor, bombeiro,
Não, nada disso, nada
futebolista?
disso. Isto, ainda bem que ninguém dos meus amigos me está a ouvir, daqueles amigos mais diretos, digo eu. Na minha juventude, apesar de ter uns míseros 1,75 m, joguei sempre basquete, porque vivia em Oliveira das Meias na altura. E então, com mais ou menos talento, até cheguei a jogar, até acabar no curso superior, mas achei sempre que ia ser o primeiro português na NBA. E estou a dizer isto um bocado metaforicamente, obviamente, mas pensei sempre que a minha vida ia passar pelo basquetebol, de alguma forma. Mas pronto, foi um sonho de juventude, que mantive durante o meu percurso académico, até com grande esforço, a jogar numa equipa a mais de 100 km onde eu estudava, porque era uma equipa mais competitiva e que tinha essa abertura também para me receber, só à sexta, sábado e domingo. Mas pronto, mas foi, ou seja, era muito focado no desporto, mesmo muito focado no desporto, e pronto, a determinada altura da vida tive que reorganizar as minhas prioridades e começar a fazer outras coisas. Mas
E
é uma
nunca.
surpresa esta, não sabias isto, é? Não sabias. E o Namia está muito melhor preparado do que eu, não tenho dúvida nenhuma.
Exatamente. Olha, mas nunca pensaste levar isso do basquete, mesmo sem ser como jogador, depois um bocadinho dar continuidade, fosse como treinador, dirigente, pensaste nisso?
Sim, pensei nisso muitas vezes e tive essa oportunidade até quando. Tanto eu, em 1998, venho viver para Alenquer, mais concretamente aqui para o pé da aldeia galega da Murciana, e foi aí que a paixão pelos vinhos começou, também digo já, começou no sítio certo, acho eu, ou num dos muitos sítios certos do nosso país, mas aqui na nossa região de Lisboa, num dos sítios certos também. Vim viver para aqui e a proximidade de basquetebol só havia praticamente em Torres Vedras na altura. E a minha filha até jogou basquetebol em Torres Vedras até ir para a universidade, se calhar um bocadinho contagiada por mim. E acompanhei sempre esses mais de 12 anos dela a jogar basquete, sempre muito perto, a ir até ver treinos e ver os jogos todos. Mas a minha vida muito cedo passou a ser muito ocupada. Isto também um bocadinho por causa daquela que eu considero que é uma energia muito positiva e muito hiperativa, passou desde bem jovem a ser muito ocupada. e, portanto, bem cedo percebi que não tinha essa disponibilidade para poder, portanto, ter aqui datas muito, e um calendário muito rigoroso e muito certo de todas as segundas, quartas e sextas ou fins de semana, poder ter esse estilo de vida. E, portanto, não foi por desinteresse, pelo contrário, ainda hoje gosto de ver um bom jogo de basquetebol. E de vez em quando, cada vez menos, mas ainda vamos fazendo aí, entre amigos, uma partidazita aí espalhados pelo país. Mas pronto, foi a vida normal que fez o seu caminho, acho.
E depois acabaste por começar a tua carreira como professor, se não estou em erro de matemática. Como é que isso aconteceu?
Não, é assim, portanto, foi uma coisa natural. A minha atual esposa, que era a minha namorada na altura, também era professora de inglês. E, portanto, o dar aulas também foi a forma de eu me aproximar dela. Portanto, eu vivia, como disse, em Oliveira das Meias, fui estudar para fora, regressei a casa e ainda nos anos 90, em 96 em concreto, portanto, havia muita falta de professores e era muito fácil conseguirmos colocar onde queríamos. E, portanto, eu mal comecei a trabalhar, fiquei logo aqui no quadro de uma escola, aqui em Lisboa, em concreto. E, portanto, também foi isso um bocadinho que me motivou a vir logo cá para baixo, vir cá para baixo. Portanto, foi o amor, no fundo, aqui de uma forma mais melosa e romântica, mas foi o amor que me trouxe para estas bandas. E, portanto, dei aqui aulas há alguns anos, poucos anos em concreto, até porque eu muito rapidamente, por vicissitudes do caminho também, não foi nada que tivesse procurado muito, mas o caminho surgiu muito rapidamente, por convite até de uma outra pessoa, e liguei-me aqui à gestão das escolas e das organizações. E, portanto, logo em 2003, se não estou em erro, portanto, passei para, na altura chamava-se Conselho Executivo, que é a evolução do Conselho Diretivo dos nossos tempos enquanto alunos. E depois passei muito tempo aí, portanto, passei de 2000, muito tempo, só seja 10 anos, mas tive 10 anos consecutivos como diretor, no fundo, hoje em dia é diretor de um agrupamento de escolas. Portanto, tive um percurso grande, no fundo, ao Rodrigo, de 1996 a 2013, portanto, ainda é uma parte, são 17 anos, ligado ao ensino, entre outras coisas que fiz pelo caminho, porque fiz muitas outras coisas pelo caminho, quer na minha juventude, quer como complementarmente à educação. Fiz várias outras coisas, mas quer dizer que não representam no todo uma dedicação plena, foi mais por disponibilidade, por essa hiperatividade positiva que eu sempre tive, e porque também financeiramente era interessante, e portanto, e fui sempre uma pessoa de desafios, e portanto, gostei sempre de fazer coisas diferentes a cada momento.
Olha, passas dessa atividade de direção do agrupamento escolar para a Câmara de Alenquer, onde também estiveste não sei quantos anos, mas
Dez
uns bons
anos.
anos,
10 anos certinhos.
10 anos.
Foi uma etapa, por um lado, muito interessante a minha vida. Aprendi como nunca. Aprendi mais nesses 10 anos do que todas as outras experiências que tinha tido, por razões diversas, porque lidei com áreas que desconhecia por completo e que me obrigaram a um investimento muito grande. E isso foi fundamental para hoje. Não vou estar melhor preparado, estar melhor, longe de ser grande conhecedor de alguma matéria, mas estar melhor preparado e perceber como é que muitos processos que fazem imensa falta ao nosso dia a dia fazem parte dessas comodidades que os cidadãos têm e que nós muitas vezes nem valorizamos porque são dados adquiridos, mas toda uma estrutura que existe por trás e que tende a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. E, portanto, durante 10 anos fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance e muitas áreas que eram sobre da minha responsabilidade, com equipas maravilhosas, ao contrário do que se pensa. Obviamente que as equipas são sempre heterogéneas e há muita gente que, se eu pudesse, no primeiro dia tinha trocado para outra área, por outras pessoas, mas tive que aprender a trabalhar com elas e tentar tirar o melhor delas, mas também com gente fabulosa, gente que, num contexto de administração pública, onde tudo é muito difícil, onde tudo demora muito tempo a acontecer, onde muitas vezes são muito mal retribuídos, não só, aqui não falo só dos vencimentos, falo da dificuldade que é reconhecer o mérito dessas pessoas, e que tanta falta faz, e que há 30 anos consecutivos que dão tudo o que têm pelo serviço público. E portanto, toda essa experiência de 10 anos na Câmara, onde de facto senti que mais aprendi, foi a lidar com pessoas, foi a aprender a conhecer melhor as pessoas. Eu estava muito próximo de jovens, crianças e jovens nas escolas, não é? Que têm essa coisa boa de nos fazerem também sentir crianças e jovens. E o tempo ia passando e eu continuava a achar que tinha sempre 20 e poucos anos, porque as conversas eram muito com eles e, portanto, eram sempre temas do seu interesse. Mas aqui, portanto, com um público completamente diferente, aprendi muito e acho que isso me tem ajudado muito também agora neste novo desafio que assumi, mas que me ajudou muito também até a perceber-me enquanto pessoa e enquanto um ativo dentro desta sociedade tão pequena que é a Alenquer em concreto, mas onde vivi de forma muito intensamente estes últimos 10 anos.
Olha, sabe, eu tive a sorte de duas ou três vezes estar em Alenquer contigo e percebi que realmente, se estivesse com o Papa, era capaz de não haver tanta gente a tentar falar com ele, pelo menos ele em que é. Mas fora brincadeira, via-se que és uma pessoa querida pelas pessoas e com reconhecimento. Isso foi isso que te fez estar 10 anos e continuar a trabalhar pelos munícipes.
Eu ainda faço essa pergunta a mim próprio todos os dias, Rodrigo. Faço duas perguntas a mim próprio todos os dias. Como é que lá estive 10 anos e porquê é que me vim embora? E isto para tentar perceber, eu na minha vida disse sempre, nas coisas mais simples até, que o mais difícil é sempre saber deixar de fazer alguma coisa no momento certo. Porque nós habituamos-nos às rotinas, habituamos-nos a alguns confortos, mas estagnamos. E eu tenho muita dificuldade em lidar com a estagnação. E quando digo a estagnação é sentir que me levanto de manhã, que vou trabalhar e que chego a casa e que vim igual ao que fui. É a rotina de estar todos os dias com as mesmas pessoas. E, portanto, de facto ali, o que eu procurei sempre, e como digo, sempre alicerçado em gente muito capaz, porque obviamente nós autarcas damos a cara, mas sozinhos não conseguimos fazer nada. E, portanto, com muita gente a ajudar e a querer fazer as coisas, o que eu senti foi que, e atrevo-me a dizer isto até sem qualquer preocupação do que possam pensar sobre isto, fui para lá com uma agenda muito clara, uma agenda de melhoria do serviço público muito clara. Portanto, fui para lá e durante 10 anos segui esse caminho que estava completamente delineado. E fui sem nunca ter pertencido a nenhum partido político, nunca ter feito qualquer tipo de atividade política a qualquer nível. Portanto, fui porque o Presidente da Câmara era meu amigo pessoal há muitos anos e me convidou para esse desafio com ele. Ele também professor, curiosamente, e também diretor de uma outra escola. E enquanto senti que estava a completar etapas desse caminho, mantive-me ao serviço. Quando senti que sozinho já não tinha energia suficiente para continuar a subir de graus nesse compromisso com a população, e que não estava rodeado na totalidade de gente com essa vontade também, portanto acabei por ter que vir embora, ainda que muito contente por ter conseguido fazer no Conselho de Alenquer em concreto, e digo sempre isto com a ajuda de muita gente, porque eu tentei fazer coisas sozinho e nunca funcionou. E houve uma altura que estava um bocado revoltado e achava, então eu vou estar aqui um mês inteiro sem dormir, de manhã à noite, e vou fazer eu isso. Mas nunca resultado, nunca conseguia. Mas tivemos alguns projetos, e acho que durante esses 10 anos, Alenquer, que obviamente, sem ter nada a ver nem comigo, nem com a equipa que estava na Câmara e que está na Câmara hoje, e bem, relativamente ao mundo do vinho, mas acho que conseguimos fazer chegar a nível nacional, e mesmo em alguns casos a nível internacional, o potencial deste terroir de Alenquer, que era quem representávamos da região de Lisboa, numa visão mais ampla, através de múltiplas iniciativas que tivemos. E, portanto, acho que essa marca ficou, a par, felizmente, de muitas outras. Eu até me atrevo a dizer que essa foi das que menos capacidade de investimento tivemos para fazer, porque havia outros serviços públicos essenciais que eram muito mais importantes, e o foco foi sempre nesses. Foi, tu não moras cá, moras agora noutro concelho aqui vizinho, mas saber que alguém que muda de residência para Alenquer, tem escola para os filhos, tem centro de saúde para a família, tem meios de transporte públicos disponíveis, tem todas estas coisas que são serviços públicos essenciais foram sempre o foco da nossa gestão enquanto equipa na Câmara e, portanto, foi isso que manteve lá os 10 anos. E, como digo, quando senti que já não estava a conseguir motivar todas as equipas ou não tínhamos meios para conseguir dar saltos mais significativos, achei que era importante dar lugar a outros, até porque esta mudança, esta ao saber sair, é mais do que estarmos a pensar em nós, pensar que a seguir a nós vem alguém exatamente com a mesma motivação que eu levava há 10 anos atrás. E só isso, e ser alguém novo, e obrigar, isto é como o treinador de futebol. Eu vou brincar aqui, eu sou portista, ferrenho, mas em minha casa é tudo benfiquista. E isto acontece sempre assim, vem um treinador novo para o Benfica e durante o primeiro ano eles jogam futebol maravilhoso, com todos. Porque eles têm que correr de manhã à noite porque querem jogar e é um treinador novo. A seguir, no ano a seguir, as coisas correm sempre logo pior. Porque já sabe quem é que joga sempre, o estilo de jogo foi feito para aqueles jogadores. E, portanto, aqui é um bocadinho isso também, é um bocadinho isso. Portanto, eu não... estava a ser difícil mudar.
E olha, como... antes...
Força, força.
Antes de irmos à Casa Amar, queria falar aqui, pelo menos, eu sei que foram muitas iniciativas em prol do vinho, mas duas iniciativas que se calhar são assim mais visíveis para o público. Uma, em que tu foste diretamente responsável durante muito tempo, dos dinamizadores e mentores, não obviamente como já disseste sozinho, mas foi a alma do vinho, um evento com uma projeção forte tanto dentro do setor como para fora, e Alenquer também foi com Torres Vedras, Cidade Europeia do Vinho. Se calhar até começava pela Cidade Europeia do Vinho, como é que foi essa aventura, e depois então falar um bocadinho da alma do vinho.
Claro. Foi, olha, em primeiro lugar, quebramos um tabu. Foi a primeira vez que alguém se aliou para uma candidatura desta natureza. Eu acho que não é em Portugal, é em todo lado. Nós estamos sempre todos muito focados em olhar para nós e esquecer o que se passa à nossa volta. E, de facto, neste caso concreto, por força da vontade de várias pessoas, e relembro aqui o Carlos Bernardes, o antigo presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, que tinha uma visão também muito clara a este nível, de que juntos somos mais fortes, conseguimos perceber que estes dois conselhos, o maior produtor de vinho, o conselho maior produtor de vinho a nível nacional, que é Torres Vedras, e o terceiro quarto, que anda sempre nessa luta, que é a Alenquer, juntos ultrapassavam essa questão da quantidade e entravam também num eixo muito interessante de qualidade e diversidade, conseguiriam apresentar uma candidatura que juntasse as grandes adegas cooperativas, os produtores de nicho, os produtores biológicos na região de Lisboa, portanto, uma série de tão diversa de realidades que tinha tudo para ganhar. E, portanto, em vez de cada um olhar só para si e fazer uma candidatura e podia levar a que nos deixássemos de falar quase, depois quando soubesse quem ganhava, decidimos juntar-nos, unir forças. E, de facto, durante um ano, num momento em que estas candidaturas, estes galardões ainda eram muito difusos, ninguém sabia muito bem o que é que havia de fazer, e se fosse hoje, posso aqui sem problema nenhum, e tenho a certeza que até da Câmara de Torres Vedras também teriam feito tudo diferente, mas puxou pelo nome destes dois grandes polos de produção vitivinícola, e conseguimos aproximar pessoas, que era um dos grandes objetivos. Ainda hoje, infelizmente, existem muitos casos em muitas regiões onde os produtores vêm a todos como concorrentes. Durante esse ano, se calhar até pela primeira vez em grande escala, nós conseguimos perceber que ninguém é concorrente de ninguém, ainda que tenhamos produtos que muitas vezes podem pontualmente concorrer, mas que todos juntos podemos marcar um território, e esse caminho, na altura, não foi tão óbvio e visível para todos, mas continua a dar passos e continuamos a crescer neste território, na definição daquilo que é a sua assunção como um território vinheteiro. E, de facto, essa candidatura foi marcante, acho eu, foi marcante.
Cheguei a fazer uma prova, um evento com a presidente da Croácia, em que eu estava a dar uma prova de vinhos, e estava também representada Alenquer e Torres Vedras também nessa prova ali na fila antiga. Eu não sou antiga, não lhe chamo de fila antiga. Do centro de congressos. E a Alma do Vinho, que foi um evento, foi e é um evento, não é?
É verdade, é verdade.
Que marca bastante, até pela ausência quando não houve, na pandemia, não é? As coisas marcam quando existem, mas às vezes marcam também muito quando não sente-se o valor, quando não acontecem. Como é que foi criar esse evento, que é um evento com foco no vinho, mas é muito mais que isso, é um festival também. E eu recordo-me, aliás, acho que foi quando nos conhecemos, foi ali à entrada da... à entrada da...
Um domingo de manhã, da Romeira.
Domingo de manhã, exatamente. Ninguém
uma coisa terrível, tivemos...
Mas a prova
de Arintos e para aí 12 castelões, logo às 9h30 da manhã. Foi terrível.
A prova de Arintos e Castelões organizada
pela
Alma do Vinho, mas com
sim,
a ação do Pedro. E é um festival. Ou seja, não é só uma feira de vinhos. Acaba por ser um festival com grandes bandas, tudo. Como é que é organizar uma coisa dessas? É que quase acaba e estás a começar, não?
Bem, a resposta a essa pergunta é sim. Ó, Rodrigo, são anos a fazer milagres uns atrás dos outros. Porque as equipas eram tão pequenas, nós apesar desse ter muita visibilidade para o exterior, nós fazíamos muito, e durante estes anos, e continua-se a fazer, aliás, a Cláudia, que me substituiu, está a fazer um papel notável a esse nível. Nós fazemos muita coisa continuamente, nós programamos e produzimos muito mais do que aquilo que o concelho necessita e espera. E, portanto, a Alma do Vinho foi o primeiro grande evento, a par daquilo que são as celebrações de Natal, que tenham um impacto verdadeiramente nacional, que vem gente do país todo, a Alenquer, nesses períodos, para, no fundo, celebrar connosco esses temas. Queria dizer aqui primeiro uma coisa. A primeira Alma do Vinho, e é curioso estarmos a falar nisto hoje, porque hoje foram anunciadas as datas da Alma do Vinho 2024, 12 a 15 de setembro, e não há nada que me deixe mais feliz do que ver estas coisas continuarem sempre, muito sinceramente. Portanto, é uma validação do esforço de toda a gente que esteve envolvida neste processo, e nós tivemos sempre a preocupação de pensar na sustentabilidade destes eventos, ou seja, não entrar em megalomanias logo de início, ir dando-lhe a sustentabilidade económica e financeira que ele necessitava. Houve aqui um alinhar de despesa e receita progressiva ao longo dos anos, portanto ele tem pernas para andar e pode continuar a andar. E portanto hoje fiquei muito contente com isso. Dizer que, na verdade, eu obviamente estive envolvido desde o início, mas houve muita gente que teve, quer do setor público, quer do setor privado, que em conjunto conseguiram fazer a primeira edição. E que era um risco, porque Alenquer é Alenquer, não é propriamente... É um concelho com poucos habitantes, um concelho marcadamente rural, mas também sentia muita falta de não ter um evento desta dimensão, quando já existem muitos sítios. Precisávamos de aglutinar vontades e sinergias de todos os produtores de vinho, e achávamos que, depois da Cidade Europeia do Vinho, isto era o momento certo para introduzir um evento desta natureza. E, progressivamente, ao longo dos anos, ir acrescentando toda aquela componente profissional do mundo do vinho e deixar só de ser um festival que promovia a música, que promovia a gastronomia, que democratizava o acesso ao vinho. Eu acho que isso também era um papel muito importante. Toda a gente que entrava podia provar tudo, todos os produtores, ainda pode hoje. E, portanto, é uma oportunidade para conhecer e para aprender, que é muito importante. Nós só vamos ter mais consumidores ou consumidores mais regulares se eles também estiverem informados e souberem o que querem. E eu acho que a Alma do Vinho deu um bocadinho disso tudo à população. E dizer-vos, por exemplo, na última edição, que eu ainda estive envolvido, já numa fase muito final da minha passagem pela Câmara, mas vendiam-se bilhetes em todos os distritos do país, obviamente que aqui os distritos à nossa volta com números muito mais significativos, em vários países europeus já, portanto, Brasil, Canadá, portanto, tínhamos pequenos grupos, 10, 12 pessoas que marcavam uma semana de férias para vir aqui a Portugal e para aproveitar o evento do princípio ao fim.
Quantas pessoas?
Quantas pessoas como?
Quantas pessoas? São 3 dias, não é? Ou são mais?
São várias dezenas de milhares de pessoas já que vêm ali. É de longe o maior evento pago que aconteceu alguma vez no Conselho de Alenquer. Ainda com preços também eles democratizadores no acesso à cultura, mas isso também era a visão que nós tínhamos enquanto estávamos na Câmara. Não era um negócio. Portanto, nós queríamos que este evento fosse sustentável e não fosse uma fonte de receita para uma entidade pública. E houve sempre essa preocupação. Melhorar, na mesma medida em que íamos gerando mais receita, melhorar aquilo que estávamos a oferecer à população, de alguma maneira. E, portanto, dizer isto, tivemos aqui muita gente, portanto, colegas meus que ainda estão no Executivo, obviamente, pessoas do setor privado, empresas, a primeira organização foi com pessoas também do setor privado envolvido, uma parceria que fizemos, porque não tínhamos o know-how, principalmente ao nível dos festivais de música, para saber fazer isso autonomamente. E depois, ano após ano, fomos a mesma equipa de sempre, que fazia as outras coisas todas, e que éramos meia dúzia, conseguimos ir melhorando o produto. Eu acho que hoje é um produto muito bem conseguido. Esta última edição teve também um impacto muito grande ao nível do enoturismo, ou seja, houve muitos produtores que se disponibilizaram para isso também, numa sexta, sábado e domingo, e isto é muito importante o que eu estou a dizer, que receberam muita gente, que receberam autocarros de pessoas, que receberam muita gente que pagou pacotes de enoturismo para vir a Alenquer nesse período. E, portanto, há aqui um potencial também muito interessante de divulgação do território, e que não é um território de Alenquer. Nós fazemos o papel de Alenquer, mas, obviamente, que em todo momento na alma do vinho, e como tu sabes melhor que ninguém, é o Festival de Vinhos da Região de Lisboa, e a Região de Lisboa está lá a ser divulgada e comunicada a todos os visitantes.
E com muito sucesso e muita visibilidade. E esse criar outros atrativos à volta do vinho, ou pôr o vinho à volta de outros atrativos, é cada vez mais importante para trazer novos públicos para o vinho. Olha, chegando aqui finalmente à Casa Amaro, como é que surge este desafio? E eu recordo-me, fomos falando algumas vezes, ainda estavas na Câmara de Alenquer e sentia a tua paixão pelo vinho, mas ainda não pelo negócio do vinho. Como é que surge este desafio? De um projeto que, à primeira vista, olhando aqui, por todo Alenquer, com o enoturismo, que agora abriu mais um restaurante, mas, na verdade, é um produtor que está em 5 ou 6 regiões. Ou seja, é um produtor que tem objetivos maiores. Mas já lá vamos. Vamos ao início, ao teu início na Casa Amaro.
Bem, eu fui sempre um apaixonado, como te disse, portanto, desde que cheguei cá em 98, até por influência aqui da família da minha esposa, conheci aqui várias pessoas do mundo do vinho, fui sempre apaixonado pelo tema, mas mais do que isso, até muito mais apaixonado pela gastronomia. Portanto, eu sou, quer na cozinha, quer no restaurante, alguém que dedica parte significativa da sua vida a esse hobby, se é que lhe podemos chamar assim. E portanto, para alguém que gosta de cozinhar e que gosta de comer bem, quase que se tornou obrigatório pensar o que é que hei de beber e como é que hei de beber melhor. E portanto, aos poucos também comecei a apaixonar-me por este mundo que, de facto, muito facilmente acho que cativa, nesta versão homérica da coisa, atenção, que muito facilmente cativa, porque de facto há uma infinidade de temas para discutir, há um sem número de oportunidades para se fazerem grandes vinhos e, portanto, fui fazendo esta ponte, esta ligação. Nesses anos que estive na Câmara, também com esse trabalho todo ligado ao vinho, fui-me aproximando dessas pessoas e, de facto, ficou aqui um bichinho sobre o tema. No momento, e portanto, este momento que estamos a falar, parece que foi há muito tempo, mas foi há meia dúzia de meses, não é? Portanto, mas quando eu decidi que ia sair da Câmara, longe de mim, portanto, isto também fica claro aqui, mas até acho que toda a gente sabe aqui em Alenquer, portanto, eu deixei a Câmara em 31 de agosto de 2023, mas praticamente um ano antes já tinha decidido que ia sair e, portanto, já tinha com o meu presidente, com muito respeito, e que me deu essa oportunidade também de estar lá, portanto, devidamente informado e sabia exatamente o que é que iria acontecer. E, portanto, estava completamente longe de mim pensar que viria trabalhar para este ramo. E, portanto, tinha inúmeras oportunidades. Eu continuo a ser um professor de um quadro de uma escola, portanto, poderia voltar a dar aulas se quisesse. Felizmente, ao longo destes anos na Câmara, foram surgindo sempre oportunidades de ir trabalhar noutras áreas. porque muitas vezes isto acontece a ti e a toda a gente, sentamos à mesa, discutimos assuntos, vamos conhecendo pessoas e vamos ficando com representações das pessoas. E, portanto, até para te ser franco, tive aqui várias oportunidades, sem tomar uma decisão muito definitiva, e até ponderei eventualmente parar e parar um mês ou dois para descansar e pensar no que é que ia fazer. E passaram-me das coisas mais malucas, abri um restaurante meu, num contexto diferente, e dedicar-me a isso durante algum tempo da minha vida. Obviamente numa loja, eu já fazia aqui umas brincadeiras com amigos, de passar aqui uns fins de semana enfiados na cozinha, em que até os ensinava a cozinhar, e depois às vezes até se chamavam as esposas para virem almoçar a seguir, o que é que tínhamos estado a fazer, fazíamos os pairings com vinhos, portanto tinha assim umas ideias um bocado loucas para ter um projeto meu nessa área. E portanto isto foi tudo assim um bocado até ficar precipitado, mas achei que era a altura também de fazer alguma coisa que fosse diferente. Como te disse, eu sou pouco adepto das rotinas, e como viste, tive 10 anos ligado ao ensino, um pouco mais, 10 anos ligado ao serviço público, mais uma vez na área das autarquias, e agora decidi fazer outra coisa completamente diferente. No meio disto, de facto, conhecia muito mal até o projeto da Casa Amar, conhecia como autarca, tinha ido lá uma vez conhecer o projeto, como fui a todos os outros produtores do concelho, alguns deles dezenas de vezes, mas o proprietário da Casa Amaro conheceu-me a mim, ou seja, isto, basicamente esta a conversa. Portanto, o Paulo Amaro encontrou-se comigo uma vez e conversamos de forma completamente desinteressada sobre tudo e mais alguma coisa, que eram interesses comuns, e no fundo isto muito rapidamente se precipitou ao fim de alguns meses. Decidimos tentar fazer alguma coisa em conjunto. E surgiu esta ligação. Ele, desde o início, apresentou-me um projeto que tem completamente delineado na sua cabeça. E, portanto, nós o que estamos a fazer hoje na Casa Amaro é pôr no terreno aquilo que é a visão do seu proprietário. Obviamente que cada elemento da cadeia tenta acrescentar valor todos os dias, não é? Esse é o nosso papel. É para isso que nós nos levantamos todos os dias, desde quem serve à mesa no restaurante, desde quem faz um percurso de enoturismo com clientes, desde quem está a desenhar um novo projeto. Portanto, todos tentamos dar um input daquilo que é a nossa experiência e melhorar pequenos pormenores dessa visão. Agora, de facto, o Paulo facilitou-nos muito o trabalho, porque é muito mais fácil chegar a um sítio onde sabemos para onde queremos ir do que chegar a um sítio onde só queremos fazer uns vinhos engraçados, que sejam divergentes e que tenham uns rótulos bonitos, mas que depois ou não se vendem ou mil e um problemas que vão surgindo no caminho, e tu conheces tudo isso muito melhor do que eu. E, portanto, aquilo que era um caminho ainda um bocadinho difuso, de repente, em 3-4 meses, tornou-se uma realidade, e, portanto, eu assumi que, quando sei isso, queria trabalhar neste projeto. E, portanto, cá estamos neste novo desafio.
Muito bem. Olha, para quem não conhece a Casa Amaro, apesar de já se começa a falar da Casa Amaro, o que é hoje a Casa Amaro? Se calhar começando aqui por Alenquer, mas depois fazendo aqui uma pequena viagem pelo resto do país, literalmente.
Muito bem, é quase. Ou seja, a Casa Amaro começa aproximadamente há 10 anos aqui, com essa visão do proprietário. A oportunidade surgiu exatamente aqui em Alenquer. Podia ter surgido no outro lado qualquer, ou seja, a procura inicial não teve a ver, não foi o proprietário que veio à procura de Alenquer, foi em Alenquer que surgiu uma oportunidade boa para se instalar o projeto. E, portanto, é adquirido o casal da Vinha Grande, aqui em Aldeia Galega, mesmo entre a Quinta do Pinto e a Quinta de Chocapalha. Portanto, num terroir por si só, olhando aquilo e que maravilhosamente os nossos dois vizinhos fazem, tinha todo o potencial para nos permitir também, em termos de produção vínica, fazer alguma coisa bonita. Nasce aí, portanto, uma propriedade pequenina, com 5 hectares, onde é feito também a transformação de uma antiga ruína, uma adega em ruína que existia lá, num edifício que hoje é um edifício ao serviço do alojamento e do enoturismo, do meu ponto de vista, com grande qualidade e com uma atratividade muito grande junto do público. Aliás, curiosamente, ontem, ou anteontem, porque eu não tinha visto, é a capa da revista Casas deste mês, sem nós termos nada a ver com isso. Portanto, é o arquiteto é que foi convidado, portanto, provavelmente pela Casas, e felizmente é bom olhar para a capa e ver lá a nossa casa. Mais uma vez, porque ela já ganhou vários prémios de arquitetura.
Desculpa interromper, mas aqui há um conceito de combinar vinho com arte, com arquitetura.
Sim. De facto, o que é que ali é feito? Portanto, nesta visão, nós temos aqui um conjunto de pilares que são essenciais e que é muito fácil, ou seja, todos os nossos projetos, e aqui em Alenquer temos três neste momento, muito claramente aceitam em arquitetura em primeira instância, ou seja, os nossos edifícios são sempre arrojados de alguma forma, em design, no que diz respeito àquilo que é todo o mobiliário utilizado, pequenos detalhes e pormenores, mesmo na adega, mesmo na nossa adega, e depois em arte, ou seja, o Paulo Amaro é também um conhecedor interessado e já teve inclusive atividade económica nessa área também, e um colecionador de arte muito, muito interessante, e portanto nós temos espalhados um bocadinho por todos os nossos espaços peças de arte da sua coleção, que também têm aí tido um papel importante até no lançamento de jovens artistas contemporâneos portugueses, de que o Paulo tem peças em particular. E portanto, estes são três aspectos que eu diria que nos distinguem um bocadinho de todos os demais. Quando se entra no nosso espaço, seja, como disse aqui em Alenquer, no alojamento, seja no restaurante vínico, seja na adega, de imediato se percebe que há um denominador comum. E eu acho que isso é fundamental nos projetos. É fundamental nos projetos. Porque amanhã, quando um cliente que já veio aqui a Alenquer 10 vezes quiser ir visitar a Casa Amaro, em Estremoz, por exemplo, já não sabe o que vai encontrar, mas tem uma ideia muito concreta daquilo que vai encontrar. E por isso é que vai lá. Porque é isso que ele procura. Depois, aliado a isto, vinho, gastronomia, mas Rodrigo, acima de tudo, muita paixão de toda a gente que ali está envolvida. O projeto é pequeno ainda, nós temos poucos recursos humanos, mas toda a gente que ali trabalha, trabalha com grande afinco, com grande vontade de fazer coisas todos os dias, com grande dedicação, portanto isto tudo resulta numa paixão que eu acho que se transmite a quem nos visita em qualquer contexto. E isto de alguma forma contagia, portanto, e nós felizmente, e eu estou a acompanhar o projeto há muito pouco tempo, mas tenho percebido isso, que o contributo que cada pessoa dá todos os dias é que pode fazer deste projeto um projeto com outra dimensão, ainda que a nossa ambição, também porque fique claro, é não pequena na sua dimensão espacial, mas continua a ser a de produção de vinhos com extrema qualidade, num regime de sustentabilidade o mais próximo possível, inclusive é do biológico, como já somos em Lisboa e queremos ser noutras regiões, mas com quantidades pequenas, e quando digo pequenas, digo quantidades, o caso de Lisboa é paradigmático, portanto nós neste momento temos cerca de 7 hectares, estamos a plantar uma vinha nova, mas isto é o nosso limite para Lisboa, como será nas outras regiões, mais ou menos dentro disso. Que no seu todo já dá aqui uma quantidade de área de vinha muito significativa, e que nós iremos, portanto, continuar a produzir uva, vamos continuar a vinificar à medida também que a nossa máquina comercial, que ainda é muito pequenina, vá igualmente evoluindo. Toda esta filosofia deste projeto vínico assenta lado a lado com uma filosofia também claramente muito bem definida para o enoturismo. Ou seja, nós obviamente somos produtores de vinho, queremos ser sempre produtores de vinho, respeitando todos estes nossos princípios. E estes nossos princípios, resumindo isto de uma forma muito simples, têm a ver com sustentabilidade. Sustentabilidade em todas as suas dimensões, ambiental, humana, social, económica, em que trabalhamos apenas em cada uma das nossas regiões com castas nativas, tentamos nessas castas nativas ter algumas que são muito incomuns ou que estavam a perder-se. Também queremos dar aqui um contributo, de alguma forma social, para a recuperação de algumas dessas castas. E fazer vinhos que nos apaixonem também a nós, que nos apaixonem na adega e que essa paixão nos faça conseguir vendê-los, porque de facto, à nossa volta, há milhares de produtores que têm muito mais conhecimento que nós, que têm muito mais condições do que nós, que têm um histórico brutal de fazer coisas maravilhosas e que nós não temos. E portanto, não tendo, nós temos que ir à procura de um sonho e que nos permita dizer aos nossos clientes que os nossos vinhos se aproximam, são tão bons quanto esses todos que andam aí no mercado, que realmente são fabulosos, muitos, muitos deles. E é isso que muitas vezes em reuniões comerciais, e tu fizeste isso parte grande da tua vida, é com base nesta relação humana e nesta energia positiva que tentamos fazer transparecer para os nossos clientes que conseguimos fazer alguns negócios, não tanto até pelos próprios vinhos, porque vinhos fabulosos há quase em cada esquina em Portugal, e já nem estou a sair do nosso país, não é? Mas aqui, portanto, até na região de Lisboa, só em particular, eu até me atrevo a dizer, comecei assim a dizer que a Aldeia Galega era o sítio perfeito, mesmo aqui em Aldeia Galega à volta há produtores fabulosos, com vinhos maravilhosos, e portanto nós só temos que aprender com eles e temos que ter esta humildade para saber que temos mesmo que aprender com eles, e todos os dias que temos a oportunidade de estar com eles tentamos aprender alguma coisa. E pronto.
Eu sei conhecendo que isso que estás a dizer não é falsa modéstia e que é uma maneira de estar, mas agora sendo mais pragmático, achas que esse posicionamento e o ter essa noção de que realmente as vendas muitas vezes são fruto, óbvio que o produto tem que ser bom, a história tem que ser boa, ou seja, isso não pode falhar, não é? Isso é, vamos dizer, que é o elementar, não é? Dentro do segmento onde se quer estar. Mas depois o resto, ou seja, o que faz a decisão ou não, o que faz as boas parcerias, são os elementos humanos, não é?
Eu acho que é o elemento-chave no processo. Olha, eu acredito, nós comercialmente trabalhamos muito todos os dias. Portanto, todos os dias recebemos aqui pessoas, se não temos ninguém para vir cá, da distribuição, da importação, nós vamos à procura. Pode ser a garrafeira mais pequenina, no concelho mais longe daqui, mas nós não estamos parados. Portanto, nós nunca estamos parados, não há dia nenhum. Portanto, nós também temos os nossos objetivos, que procuramos alcançar. E, portanto, nós temos aqui um mote muito simples, que é levantar, trabalhar. Todos. E fazemos isso todos, até à, não vou dizer à exaustão, mas até achamos que é a altura de parar, também temos que saber parar, e a sustentabilidade humana também implica isso. Agora, o que eu acho é que todos que estão neste ramo estão a fazer isso neste momento, até porque o mercado do vinho atravessa um momento muito complexo. Para mim é o único momento, porque, como acabamos de falar, estou aqui há meses, portanto, é um momento muito complexo. Temos ido, e nós, Casa Amaro, comercialmente estamos há muito pouco tempo no mercado, temos feito um esforço e um investimento enorme para estarmos presentes em todos os grandes certames mundiais, onde, felizmente, temos conhecido muita gente e muito também com base nessa relação humana, acho eu, temos conseguido fazer os nossos primeiros negócios. E, portanto, e começamos a ter gente que também já nos procura, porque já ouviu os vinhos do outro lado, e nós tentamos cativar de alguma forma para a escolha de bons vinhos. Não tenho dúvida nenhuma que temos bons vinhos, feitos por bons enólogos, desde o início do projeto, também dizer isto. Nós não temos a mesma equipa de enologia desde o início do projeto, mas temos que dar o mérito a quem cá esteve antes, porque eles fizeram um excelente trabalho também. Mas continuamos a fazer esse excelente trabalho com outros enólogos neste momento. Mas lá está, ou seja, comprar-me a mim ou comprar a Choca Palha, eu estou só com os vizinhos, ou ao Pinto, ou à Casa Santos Lima, ou ao Monte Douro, ou... Porquê? Não é? Porque, obviamente, que nos casos o valor, o preço pode ter significado para alguns mercados, para alguns tipos de negócio em particular, mas muitas vezes há aqui fatores que são menos óbvios e que fazem a diferença. E nós tentamos andar a fazer esse jogo também.
Como é que é aí junto dessas pessoas que disseste e de muitos outros, porque conheces muitos produtores na Alenquer e não só, à volta, como é que é deixar de ser o Rui da Câmara de Alenquer e passar a ser o Rui da Casa Amaro? Ou seja, para ti se calhar é igual, mas sentes que há um bocadinho de diferença, não para melhor ou pior, mas passaste no fundo a ser colega, não vou dizer concorrência, porque tenho pergunta sobre a concorrência para fazer a seguir.
Claro, então. Rodrigo, eu sempre fui um autarca muito próximo das pessoas e, portanto, nunca fui autarca nessa lógica de que tinha algum poder, até porque não tinha. Fui autarca para tentar ajudar as pessoas a resolver os seus problemas e melhorar a sua capacidade para gerar negócio e gerar riqueza. Era assim que eu vi o setor privado quando estava no setor público. E, portanto, hoje em dia, felizmente, considero que continuo a ter uma excelente relação com todos. Não fiz questão nenhuma, as pessoas acabaram por saber naturalmente que eu estava aqui a trabalhar. Posso dizer que ainda hoje recebi clientes enviados por outros produtores aqui nossos vizinhos, destes de que falamos, que ainda não tive a oportunidade de agradecer, mas mal me cruzo com eles vou agradecer, porque eu faço exatamente o mesmo. Quando um cliente me pede um orçamento para vir de propósito de um hotel em Setúbal aqui fazer uma visita a Alenquer, obviamente que em primeira instância eu zelo pelos interesses do meu patrão, portanto tenho que vender tudo. Quero tê-lo cá a fazer circuitos e experiências vínicas, a dormir cá nos nossos alojamentos, a jantar nos nossos restaurantes, mas tento sempre, até para perceberem a riqueza do território, que eles passem por outro produtor qualquer que não tem nada a ver connosco. E, portanto, aconselho sempre, e quando me perguntam, às vezes até diretamente, mas se fosse você que é lá, qual é que ia? Eu digo, eu não tenho peso nenhum em dizer, olha, se fosse eu iria a esta. Porque está alinhada com aquilo que nós estamos a fazer, mas a uma dimensão completamente maior, ou por outra razão qualquer. Ou que já está aqui num produtor pequenino, vá conhecer outro maior, para perceber como é que as coisas são. E, portanto, eu acho, volto sempre ao mesmo princípio, que o que eu gostava neste momento, até posso dizer aqui sem problema nenhum, é que nesta freguesia da Aldeia Galega, depois nós temos aberto o nosso restaurante vínico, abrissem mais 4 ou 5. Só me deixava contente. Porque nós ao fim de semana, até já temos tido fim de semana, temos que mandar pessoas embora porque não conseguimos servir. Isso é muito mau para a região. Porque se as pessoas soubessem, olha, vamos lá até Alenquer, porque se estiver cheio, vamos àquele. Ou hoje apetece mais comida, mais lugar.
E torna-se um polo atrativo, não é?
Pronto,
as pessoas vão àquele sítio, depois se comem num ou comem noutro, depois as pessoas logo decidirão, não é?
Ó Rodrigo, quantas vezes não sei esta autoestrada para a milhada, com uma única certeza, é que ias comer leitão.
Exatamente.
E és bem um bom espumante, não é? Todos nós fizemos e continuamos a fazer isso. E, portanto, eu olho para estas pessoas todas como, infelizmente, eles já quase todos nos visitaram. Alguns até são nossos clientes, porque já nos visitaram várias vezes. E, portanto, eu lanço muitas vezes este desafio. Bem, pá, se vocês abrissem agora outro espaço igual a este, era perfeito. Pode ser completamente diferente, pode só abrir 2 dias por semana, mas começámos a criar, e não tem que ser obrigatoriamente Aldeia Galega ou Alenquer, podia ser uma estrada aqui, era um dos nossos sonhos na cidade europeia do vinho, era que esta Nacional 9, cujo quilómetro 100 é em Alenquer, portanto até Torres Vedras, fosse para além da cenografia vínica que já tem, pudesse ser realmente uma estrada vínica e convidasse as pessoas de todo lado a vir cá passar uns dias connosco. E se calhar vai acontecer, essas mudanças nunca acontecem rapidamente ou tão rapidamente quanto nós gostaríamos que fosse, mas se calhar vai acontecer.
Como é que vês, tu que tens acompanhado o setor, e sobretudo aqui, mas sei que acompanhas a nível nacional, mas falando de Lisboa e de Alenquer, como é que tens visto a evolução dos produtores, do posicionamento dos vinhos, do enoturismo? Tens visto nestes 10 anos, ou mais, já estás há mais tempo aí, como é que tens visto essa evolução?
Eu acho que há aqui duas dimensões completamente distintas, que é o vinho e o enoturismo. Diria que na produção vínica, de facto, há uma evolução que é incontornável, que revolucionou por completo a antiga região da Extremadura, e que hoje Lisboa, e que teve resultados fabulosos, muito por força, obviamente, da modernização, das novas adegas que foram construídas, do conhecimento, do know-how de todas as pessoas que estão envolvidas no negócio, de comissões vitivinícolas também com uma outra visão, que foram acrescentando valor umas em cima das outras, também aproveitando toda esta evolução do mercado externo e da ação das várias entidades nacionais que promovem tudo isso. Agora, de facto, e eu aqui posso falar em concreto do Conselho de Alenquer, eu vivo cá, portanto, há quase 26 anos, lembro-me do início da Casa Santos Lima, por exemplo, das primeiras instalações deles, de ir lá comprar vinho e olhar e perceber o que é hoje, não é? Lembro-me das antigas adegas, e portanto, algumas ainda existem assim e ainda bem, porque a história faz com memória também, não é? E de facto houve uma evolução gigantesca, e portanto os vinhos de hoje desta região têm uma procura muito grande. Posso dizer que ainda agora na Provém, eu só fui a esta Provém, nunca tinha ido a uma Provém, achei a pior feira de que participei até hoje, ou seja, em termos de procura, em termos de compradores, mesmo conhecendo o mercado tal e qual ele está, mas achei que Portugal foi um dos países, mesmo assim, ou o pavilhão de Portugal, onde mais movimentação havia, por duas razões, uma delas porque já há empresas muito grandes e que têm muitos clientes que visitam, obviamente, mas também porque Portugal, em termos de produção vínica, continua na moda e, portanto, há procura objetiva. Se calhar a procura já não é tão difusa, já se começam a procurar coisas em particular. Mas acho que Lisboa é um... E Lisboa estava muito bem representado, quer através da CBR, que era através de produtores noutras áreas que iam além do pavilhão da CBR, e isso continua a ser fundamental, e portanto acho que por aí é inegável o esforço gigantesco, e eu hoje consigo perceber isso, financeiro feito pelos produtores de vinho desta região, para conseguirem chegar onde chegaram. E relativamente ao enoturismo, acho que estamos a dar os primeiros passos, para ser franco, ou seja, todos nós já fizemos viagens a essas, que gostamos do tema, né? Todos já fomos a Bordeaux, já nem digo mais, mas a Bordeaux ou a Rioja ou tal qualquer, percebemos o que é que lá é feito hoje, à data de hoje, e percebemos onde é que nós estamos. E, portanto, nós também aqui, até para marcar, eu às vezes gosto de ser desafiador, até para marcar aqui a posição da Casa Amaro, nós não temos experiência nenhuma. A nossa única preocupação é que todos os clientes que recebemos, e felizmente estamos a receber clientes com uma regularidade muito grande, todos os que recebemos têm que sair daqui quando já estão no limite da sua hora e com um nível de satisfação brutal. Mas antes disso, temos um princípio, que é o único princípio que temos no enoturismo, eu digo muitas vezes, e que aprendi com alguém conhecido, nem sei se foi com o Filipe Papato ou alguém que li em algum lado, mas que de facto para mim é a palavra-chave. O primeiro princípio do enoturismo é estar aberto. E portanto, a Casa Amaro, 7 dias por semana, está aberto. Tanto faz ser um belga de 72 anos em bicicleta, que para à porta, toca a campainha e pergunta se posso fazer uma prova de vinho. E que eu sei que me vai comprar uma prova de vinhos por 20 euros e que se vai embora porque não pode levar vinho na bicicleta, mas ninguém me diz que o filho deste senhor não é o maior importador de vinhos da Bélgica e que me vai telefonar passado 15 dias. Portanto, eu tenho que estar lá. Ao autocaravanista que mal fala qualquer língua para além do alemão e que nós fazemos uma prova de vinhos com grande esforço e que no fim me compra 10 caixas de vinho, que é o cabo lá na arrecadação. Há um grupo de americanos pré-reservar, seja o que for. Portanto, se tocarem a campainha no domingo às 9 da manhã, nós às 9 e 5, mais tardar, estamos a abrir a porta e temos a casa pronta para receber. E é isto que faz região, é isto que faz enoturismo, do meu ponto de vista.
Faz falta em Portugal, ou seja, uma das queixas que sempre ouvi dizer, tanto portugueses como estrangeiros, eu próprio trabalhando no setor, às vezes quando me perguntam, agora menos, mas tinha dificuldade em indicar, porque nunca se sabe, isso é sempre incógnito. Sobretudo, nós queremos recomendar coisas diferentes e especiais. Os grandes nós sabemos que estão abertos. Sabe? Pequenos, sempre incógnito. Então, mas eu vou mandar lá esta pessoa que é a minha amiga, será que vai chegar lá, vai bater com o nariz na porta? Tem que ligar? É quase, às vezes parece que é um especial favor. Achas que essa mudança de mentalidade é que é preciso para o turismo de, ok, temos aqui uma rota em que as pessoas vão, como acontece em França, como acontece em Espanha, na Califórnia, as pessoas vão e podem visitar. Pronto, pá. Com a família, como for.
Eu acho que nos falta sentido cooperativista a esse nível. Eu digo isto até agora, olhando-me aqui do projeto onde estou, mas, por exemplo, eu via com bons olhos, mas via mesmo com bons olhos, que percebendo que num determinado território nem toda a gente tem as mesmas condições para estar sempre aberto, e relembro que há enoturistas todos os dias, mas obviamente ao fim de semana é quando há mais gente disponível e é quando a maioria dos espaços estão fechados, via com muito bons olhos.
Aqui, que por... Rocha, precisamente a dizer, pois, muitos enoturismos estão fechados a sábado,
claro,
e domingo.
Claro, é verdade, e por isso é que eu digo, e nós ainda temos outra coisa, que é... Nós nem sequer estamos a falar de reservas, estamos a falar de tocar a campainha, ou de telefonarem, ou de receber numa aplicação dessas muitas que há, uma reserva em que nós, quando nos, de alguma forma, fidelizamos a qualquer operador, dizemos que respondemos em 10 minutos depois de recebermos um e-mail. Estamos organizados para isso, ou seja, se alguém à porta da quinta, isto é como o Booking. Eu já marquei muitas vezes um alojamento no Booking, lá de fora do hotel, quando lá cheguei eles ainda nem tinham recebido a comunicação. Mas era mais barato e fiz isso. Aqui é a mesma coisa, não é? Aqui acaba de ser a mesma coisa, ou seja, se um cliente está à porta e diz deixa ver o que é que estes têm e reserva, nós, portanto, essas comunicações saem disparadas para os nossos e-mails todos. E muito rapidamente, que isto hoje é um grupo do WhatsApp, é quem é que responde e quem é que vai já. Exatamente pelo que tu dizias, nós não sabemos quem é aquela pessoa, não sabemos quem é. E eu acho que isto é fundamental e que é preciso mudar. E portanto, o que é que eu dizia que via com bons olhos? Se não conseguimos todos fazer isto, podíamos ter 3 ou 4 clusters dentro deste conselho ou de outro conselho qualquer, como acontece noutros países, em que o primeiro fim de semana estão 4 portões abertos, no segundo estão outros 4, no outro estarão outros 4, mas que estão efetivamente abertos. Claro que é preciso penar, eu também passo muitos, eu, nestes meses tenho passado alguns fins de semana em que tenho a porta aberta e que me aparece uma pessoa, ou até nem aparece nenhuma, não é? Mas se ela estiver fechada é que não aparece de certeza. E pior do que isso, se aparecer vai dizer, como eu já disse a outros produtores, que fiz 40 km no Douro, que demora uma hora, de uma quinta para outra, e quando lá chego, online diz que está tudo aberto, ninguém me atende o telefone. Sequer. Portanto, já nem eu está fechado, nem o telefone atende. E, portanto, acho que esse é o aspecto onde nós temos investido mais, é a disponibilidade. Com equipas muito pequenas, a vantagem de termos um restaurante aqui, tenho que admitir que é muito boa, portanto, o restaurante está em frente à nossa adega, tem salas de provas específicas, tem uma esplanada maravilhosa que vai abrir este fim de semana, e nós também transformamos qualquer espaço num espaço de vinho, num espaço até mais informal, muitas vezes mais do que uma prova de vinhos, é o que as pessoas hoje procuram, e posso dar aqui exemplos concretos, ainda há dias fizemos aqui uma atividade corporate com um grupo, que andou aqui a fazer um pedi-paper pelo meio das vinhas, de uma manhã, e depois no fim a prova de vinhos foram 3 frappés com 16 garrafas abertas lá dentro, e cada um serviu-se do que quis, discutiu, falou, gostei, não gostei, sentados no chão alguns, a ver um copo, estavam cansados, que aquilo caminharam muito de manhã. Também desmistificar um bocado aquela coisa que eu também já não tenho muita paciência, para ser honesto, para me sentar numa mesa e estar ali a ouvir uma pessoa que até pode ser interessantíssima, mas durante uma hora e meia a debitar-me fichas técnicas de vinhos, não é? Que elas estão todas, se eu quiser saber, elas estão todas online.
É exatamente isso, Rui. Fiz há pouco tempo uma prova, me pediram para fazer, não costumo fazer muitas, e foi exatamente assim, ou seja, servimos os vinhos, estávamos disponíveis para as questões, falámos 5 minutos, depois quem estava mais interessado vinha perguntar, vinha saber, vinha comentar, vinha conversar, e foi muito mais agradável para as pessoas do que se eu estivesse ali a discursar durante uma hora, que eles iam dar a apanhar uma...
Sim, e às vezes até intimida.
Contexto que era. Claro que há contextos que é isso que se quer, mas no caso era relax, pronto, era um evento divertido.
Eu sou um consumidor interessado. E já estive em provas de vinho destas, em contextos que eu até me sinto intimidado a fazer algumas perguntas, porque as coisas são apresentadas num modelo tão demasiado técnico e fechado, que mais vale nem ter uma ideia louca e perguntar se é viável fazer isto. Portanto, eu acho que aqui realmente voltamos ao mesmo. Conforto, disponibilidade em primeira instância, depois dar conforto às pessoas, mas dar-lhes essa oportunidade para elas poderem interagir da forma que se sentirem melhor. E nós, de alguma forma,
já falámos aqui do restaurante, já falaste aqui um bocadinho, mas aqui não há problema nenhum de fazeres um bocadinho de publicidade, porque eu acho o restaurante é um projeto. O vinho é usado, mas é usado QB, há mercado. Ou seja, se vocês abrirem um restaurante com uma dimensão para mim gigante. Há numa aldeia que se calhar não sei quantos habitantes têm, mas que vocês têm mais gente, quando tiver um restaurante cheio, mais gente dentro do restaurante que a aldeia tem. Portanto,
é verdade.
Com um conceito um bocado diferente. Queres falar um bocadinho do restaurante? Seja, e fazer um convite para quem quiser ir visitar.
Claro, claro. Ia fazer isso, mesmo que não me deixasse e fosse proibido, eu ia sempre meter aqui a laranja.
Que nada é proibido, por isso é que fazemos já a partir das 9, 10 da noite.
Claro. Não, Rodrigo, de facto o restaurante, mais uma vez, portanto, enquadra-se nesta estratégia que o Paulo Amaro tinha delineado. Ou seja, termos também aqui uma forma de conseguirmos divulgar os nossos vinhos num contexto diferente, não esse formal das provas, num contexto aliado à gastronomia. Eu até brinco às vezes com o Paulo a dizer, foi por causa de eu gostar, não é? De perceber, é de gostar de comida e de gastronomia, tu achaste que eu era a pessoa certa para este desafio. Mas de facto ajuda, e aqui no restaurante sentimos isso todos os dias, porque temos muitas experiências gastronómicas com os nossos clientes, mesmo aquele cliente que não vem à procura de nada diferente, mas que se senta, que diz, hoje apetecia-me comer, seja uma cabidela de galinha a mais tradicional possível, ou seja, uma lula glaciada com uma manteiga feita de uma forma qualquer muito técnica. E depois perguntei, o que é que eu bebo? E nós temos esta disponibilidade para dizer, olha, vai beber aquilo exatamente que lhe apetecer. E começamos-lhe a pôr copos de prova à frente, olha, prove tudo o que quiser, veja o que é que acha que encaixa bem com essa cabidela, às vezes até coisas muito improváveis. Portanto, e mais uma vez estamos a transmitir este conforto, estamos a dar atenção, não estamos aqui, não lhe vou dizer, olha, dizem as regras do pairing com prato desta natureza, deve ser, não, não está nada, porque melhor do que eu, sabes tu perfeitamente que em cada contexto, às vezes até só o facto de estar sozinho, ou de estar com a minha esposa, ou de estar com os meus filhos a almoçar, apetece-me logo um vinho diferente, independentemente do prato. E, portanto, dar esta oportunidade às pessoas de poderem provar, que só um produtor é que pode fazer com esta naturalidade, dar esta oportunidade às pessoas de, por exemplo, acompanharem uma refeição com 3 meios copos de vinho, em vez daquela formatação tradicional, tem que comprar uma garrafa, e que hoje em dia até os preços assustam, na restauração, porque assustam mesmo, eu vim dos Açores este fim de semana, e portanto, qualquer garrafa de vinho custa 40 euros para cima do pico, né? No mínimo, e mesmo os vinhos de São Miguel já vão nos 25, 28 euros por aí fora, e portanto uma pessoa sozinha fica com uma refeição logo nos 50, 60, 70 euros para pedir uma garrafa de vinho. Nós aqui temos esta disponibilidade, portanto, uma cozinha muito, do meu ponto de vista, com qualidade, muito, portanto, despretensiosa, no sentido de nós estamos aqui, queremos fazer comida bem confeccionada, com matérias-primas muito boas e que encaixe bem nos nossos vinhos. E, portanto, temos pratos. Aliás, a nossa emenda até está assim definida. Os conservadores, os clássicos e os ousados. Portanto, encontra-se um bocadinho de tudo. Que vai variando também com uma regularidade que nós achamos que é importante. E, acima de tudo, transformar uma refeição sempre numa experiência vínica e dar essa oportunidade aos nossos. Aliás, é prática comum no nosso restaurante que toda a gente, independentemente daqueles vinhos que pediu ou que provou, que nós disponibilizamos sempre mais um ou outro vinho para prova, para dar a conhecer outras coisas que temos e que achamos que estamos aqui a fidelizar também clientes para o futuro. Na Mata, ou seja, em Aldeia Gavinha, na localidade, uma das mais pequenas da Aldeia Gavinha, onde o sol poucas vezes bate e é frio quase todos os dias, mas o nosso restaurante é super climatizado, portanto é um conforto. Muito pouco provável.
Mas isso é bom para a adega, que está mesmo ao lado, não é?
É, a adega é uma maravilha, é uma maravilha. Por todas as razões, mas acima de tudo, controle de temperatura. Mas isto para dizer que também se fosse um projeto fácil... E óbvio, tínhamos feito, obviamente, no centro de Lisboa, ou no centro de Cascais, ou noutro sítio qualquer. E, portanto, a visão do Paulo é exatamente uma visão ousada, com risco, mas de fazer coisas diferentes, de construir. E, portanto, eu há um bocado depois dentro respondi, mas o que estamos a fazer um bocadinho pelo país é isso, ou seja, começou aqui, entretanto, também um bocadinho com esta ideia do Paulo não achar justo que o que estava a acontecer no país, portanto, com empresas e pessoas estrangeiras a comprarem tudo aquilo que era o nosso património imóvel, decidiu que, havendo a oportunidade, iria também investir um bocadinho nessa área. E, portanto, acabamos por ter uma propriedade em Estremoz, no Alentejo, a herdade do Monte Castelete, uma propriedade no Dão, a Quinta da Fontal, em Santa Combadão, nos Vinhos Verdes, na sub-região de Amarante e Marca Naveses, a Quinta do Bustelo, e no Douro, portanto, duas quintas juntas uma à outra em Armamar. A partir do projeto é para ficar por aqui, é isso que nós temos idealizado e que estava idealizado, no fundo são as principais regiões vitivinícolas de Portugal, não tirando aqui qualquer mérito às demais, mas foi assim que se viu o projeto. Em todas elas a preocupação de haver um ativo imóvel, ou seja, temos um solar belíssimo no Dão, a casa senhorial da aldeia, mesmo em frente ao Plourinho, à igreja, portanto, cá também ser convertida num espaço de enoturismo. Os Vinhos Verdes é um solar granítico maravilhoso, lindo, lindo, que foi também a casa senhorial da aldeia, com a capela da aldeia, com a pontezinha em madeira que levava os senhores da casa até ao serviço ao domingo, cheia de espigueiros, cheia de pontos, aquela tradicional quinta que tem 40 hectares de área, apesar de só ter 6 hectares de vinha. E pronto, um Monte Alentejano, no Douro também, obviamente, o Socal, que nós até andamos agora aqui, vamos lançar os primeiros vinhos do Douro brevemente, e andamos aqui num brainstorming grande sobre os nomes que vamos utilizar. Nós temos muito cuidado com isso também, com os nomes, com os rótulos, E quando digo muito cuidado, não é que as outras pessoas não tenham, nós queremos é que eles nos digam alguma coisa. Porque se não nos disserem a nós próprios, não vão dizer a cliente nenhum, porque nós não temos nada para lhes dizer. E, portanto, é juntar histórias, é juntar experiências que se vão tendo na passagem por esses sítios e construindo aqui uma narrativa que, acima de tudo, é verdadeira. Pode ser muito simples. Pode ser muito simples, como a nossa gama Madame Pio, por exemplo, que é uma homenagem do proprietário à sua mãe. É a coisa mais simples do mundo, mas que eu acho que é justíssima no momento em que ele decidiu fazer isto. Acho que é um orgulho para toda a família dele. E acho que resulta numa história tão pura quanto simples, mas que tem valor para as pessoas. E, portanto, nós criamos aqui uma dimensão nacional que implica um trabalho muito acrescido, como eu digo, a nossa equipa é muito pequena em termos de recursos humanos, mas que estamos, como sabemos o que é que queremos fazer, certinhos, alinhados, estamos a dar tudo o que temos e esperemos que consigamos fazer deste um projeto de maior sucesso. De facto, nos últimos meses, tenho que admitir, temos vindo a crescer a todos os níveis, a crescer em equipamentos, a crescer em serviços prestados, obviamente a crescer em vendas de vinho também era fácil, estamos a começar, temos um caminho difícil e cuja meta ainda nem sequer se vê, portanto não vale a pena termos essa ilusão, mas estamos focados para fazer isso e, portanto, e acreditamos mais uma vez que o elevar do nome de cada uma destas regiões vitivinícolas só nos vai ajudar a nós também. Por isso queremos que toda a gente ao nosso lado passe tão bem ou melhor do que nós, porque vai ser muito mais fácil vender o Dão se houver mais produtores do Dão a fazer grandes vinhos no Dão e assim sucessivamente. E pronto, e nós estamos a seguir o nosso caminho e cheios de dúvidas todos os dias, porque como te disse, tu sabes, à exceção dos nossos enólogos, que são obviamente pessoas ligadas desde sempre ao mundo do vinho, todos os outros somos apaixonados pelo tema, mas não temos esse conhecimento objetivo dos mercados, não temos esse conhecimento objetivo. Eu já pedi ajuda várias vezes, sem problema nenhum, como já pedi ajuda a vários produtores nos mais variados temas, sobre coisas tão simples quanto tenho uma encomenda para mandar para o Brasil e nem é sem mandar, não consigo perceber, pedir o mesmo documento e aquele, e ligo ao produtor do lado que eu sei que exporta para o Brasil. Portanto, não vou estar aqui a armar-me em esperto, porque vou demorar o triplo do tempo. Portanto, é ligar a quem faz já há 20 anos e perguntar como é que é, que não há de ser assim tão difícil. E curiosamente as pessoas colaboram logo, ou seja, aquela questão que falavas da concorrência, as pessoas colaboram.
Rui, eu costumo dizer uma coisa que é, se nós perguntarmos, normalmente as pessoas respondem.
É verdade,
né? Não sei quem, não vou fazer. Há pergunta que normalmente, na maior parte dos casos, responde. Olha, temos aqui falar em perguntas, temos uma pergunta do Luís Gustavo Viegas. Na história da Casa Amar, o Enoturismo foi um projeto complementar à adega e à produção dos vinhos, ou essa visão já existia e foi embrionária, vindo a nascer em outro momento?
Não, já a visão geral foi sempre essa, ou seja, a visão geral, até por depois de uma análise atenta àquilo que é o mercado nos últimos anos, foi sempre de criar lado a lado. Eu não posso dizer que é no mesmo patamar, porque sem grandes vinhos nenhum projeto enoturismo irá funcionar. Por muito simpáticas que as pessoas sejam, por muito boa que a comida seja, o enoturista move-se pelo vinho e, portanto, eu direi sempre, caminham lado a lado, mas com foco muito grande na qualidade daquilo que se faz no projeto vitivinícola, para que depois o enoturismo tenha essa base sólida que lhe permita crescer. Agora, de facto, tivemos sempre essa preocupação e dizer que quando falamos de enoturismo estamos a falar de alojamento, estamos a falar de restauração, estamos a falar muito além daquilo que muitas vezes é entendido como enoturismo, que são só aqueles que nós também temos, aqueles catálogos básicos, experiências vínicas que se podem fazer, e estamos a falar numa visão ainda mais holística no que diz respeito a que olhamos o enoturismo como tudo aquilo que se passa à nossa volta, e isso inclui os outros produtores de vinho, ou seja, quando, e repito isso, quando nos pedem orçamentos, nós convidamos a ir visitar a Serra de Montejunto, obviamente que nós vendemos os transferes, nós servimos piqueniques no cimo da serra, nós até nos pedirem e pagarem, fazemos lá uma fonte de um vinho qualquer nosso, mas no caminho passamos por dois ou três produtores com enorme qualidade e, portanto, por que não enriquecer a experiência e deixá-los ver, não, posso poder dizê-los, mas passamos pelos Plátanos, pelo Monte Touro, pela DFJ, pela Quinta do Convento. Portanto, por que não parar num desses também a enriquecer a experiência? Nós, e até nos deixa respirar um bocadinho, para não darmos o dia todo com o cliente, ou vêm outras pessoas e vêm outras pessoas. E, portanto, mas temos esta visão completa. Eu atrevo-me a dizer, sem problema nenhum, até porque esta é a visão do nosso proprietário, nosso sonho um dia seria receber aqui à porta do Aeroporto de Lisboa um grupo de 5, 10, 15 ou 20 turistas e andar 10 dias ou 15 dias com eles pelo país nas nossas instalações, mostrando que em São João das Areias, no Dão, mesmo ao nosso lado, há um padeiro que ainda moe o trigo e que faz pela maneira antiga, mostrando que nos vinhos verdes, pá, que come, se nós fazemos uma boa cabidela aqui, lá come-se um galo-capão que é incrível e, portanto, dar a conhecer o que existe e combinar um bocadinho, obviamente, sempre com os nossos alojamentos, com os nossos vinhos, mas também olhando para o território. Ninguém, ou eu pelo menos não seria capaz, e acho que ninguém, conseguiria passar aí 15 dias de produtor em produtor de manhã à noite. E, portanto, há que lhes dar a oportunidade de usufruírem daquilo que é o melhor que os territórios têm para oferecer e Portugal, em particular, é um país de uma riqueza incalculável a esse nível. E os portugueses, em particular, com a sua autenticidade, conseguem ajudar muito qualquer agente económico a prestar um grande serviço. E, portanto, eu vi a resposta do José. E, desculpa?
Luís,
sim, desculpa. Vi a resposta do Luís e, de facto, reitero aqui aquilo que disse quase no início, quando falamos aqui do vinho, que quando a visão existe no topo, é mais fácil fazer espraiar a cadeia por aí abaixo. Portanto, eu aqui tenho sido mais um colaborador a esse nível e conseguir, como disse, que quando sentares no nosso restaurante, o empregado de mesa, que é um jovem, que nem bebe vinho ou não bebia vinho, quase agora bebem todos vinho, coitados, agora tiveram que aprender, mas que nem bebia vinho, que realmente mudou, e eu sinto isto todos os dias, que nestes meses mudaram, e que estão completamente disponíveis para os clientes e quando não sabem vêm perguntar e se perceberem que alguém mais técnico diz ai senhor, essa pergunta vou ali e vou chamar o Inolco, venho aqui conversar consigo porque a pessoa quer mesmo saber quantos meses é que esteve em barricas ou qual era a tosta da barrica, e portanto encontramos isso tudo ao cliente mais comum, que é um cliente que quer experimentar coisas diferentes, a dar-lhes a oportunidade e esse alinhamento é que me parece que pode fazer mudança e perceberem que estamos todos neste patamar dentro da empresa, que é a aprender todos os dias, a querer fazer, e felizmente também conseguimos retribuir os colaboradores nesse sentido, ou seja, quer dar-lhes boas condições, respeitá-los, essa sustentabilidade que eu falava também é fundamental, porque senão neste mundo, ao fim de 6 ou 7 meses, então da restauração e do alojamento, não tínhamos ninguém a trabalhar connosco, e portanto preocupamos-nos muito com as pessoas, porque essa é também a visão humanista do nosso guru aqui, que é o Paulo, que é o nosso proprietário.
Muito bom. Olha, agora ainda aqui uma tónica mais pessoal, mas ainda dentro do vinho. Três perguntas aí. Já perdeu um bocadinho do encanto depois de Andrares?
Não, absolutamente nada. Eu vou dizer porquê. Porque como eu entrei sabendo que não sabia absolutamente nada, eu acho que todos os dias aprendo qualquer coisinha. E, portanto, isso foi o que eu te disse, foi o que eu te disse também, que é o chegar todos os dias a casa e perceber que conheci mais alguém, que me ensinou mais alguma coisa. Posso dizer, hoje tive uma reunião com 4 indianos, da parte da tarde, e até perceber como é uma cultura completamente diferente e a negociarmos preços e valores. E o tempo todo estava a falar com eles, estava a pensar, mas qual é a atitude correta e a postura correta que eu devo ter perante eles? Porque já estive a fazer isto com o francês mais eclético, não é? Ou com outras pessoas, ou no Brasil, porque então aí sabe Deus estas negociações, como é que têm corrido nos últimos tempos. Mas sinto verdadeiramente que estou a aprender agora, plenamente consciente das pedras do caminho, ou seja, muito mais do que no início, Rodrigo, muito mais do que no início.
Houve alguma coisa que te surpreendeu assim, apesar que tu já conhecias o setor, mas uma visão de fora, não é? Uma coisa é nós irmos falando e acompanhando, outra coisa é estarmos no dia-a-dia. E alguma coisa que te surpreendeu assim pela positiva no setor do vinho e outra que tenha surpreendido pela negativa?
Olha, pela negativa é muito fácil. Infelizmente, é olhar ao contexto económico e perceber que muitos negócios estão a ser feitos neste momento em Portugal no mundo do vinho, só depreciam a qualidade do nosso vinho e baixam o valor médio do nosso vinho. E eu tenho muita pena que isso aconteça e que muitas empresas e adegas e produtores e engarrafadores acabem por estar a vender vinho a preços que deviam ser proibidos quase. Porque isso estraga esse trabalho hercúleo dos produtores de décadas, arruina mesmo muitas vezes saber que há vinhos do Douro ou que há vinhos do Dão que estão a ser comercializados, nem vou dizer o valor que tenho vergonha, mas que nos dificultam o dia-a-dia a todos. Portanto, isso claramente nunca pensei, digo já, que fosse possível estarem a ser comercializados vinhos este valor, vinhos engarrafados.
Rui, deixa-me fazer uma pergunta, porque é uma dúvida que eu me coloco. Muitas vezes eu tenho a minha opinião, mas será que efetivamente esses preços colidem com os teus vinhos, com os teus preços, que de outras pessoas que estão no teu posicionamento? São mercados diferentes, não é?
São mercados diferentes, mas assim como tu lês as estatísticas todos os dias e publicas muito bem, eu até aproveito imenso o teu trabalho de pesquisa, estou sempre atento e estou sempre a atualizar-me. Mas, de facto, esse trabalho de estatística que existe é do conhecimento de todos os mercados e, portanto, mesmo quem negocia connosco, e nós, por exemplo, nós, quem negocia connosco, conhece a tendência do mercado e mesmo em países onde não era todo habitual até questionarem valores, têm noção do custo de produção, começam também a perceber porque é que eu estou a comprar vinhos de uma gama de entrada de um produtor a um preço médio de 5 ou 6 euros, quando sei que estão a ser comercializados vinhos a 2,15 euros, a 2, muito mais abaixo disto.
Também, se calhar esse produtor tem que deixar de dizer que tem gama de entrada.
Sim. Não, eu estou a dizer eles próprios. Claro, percebem isso. Claro.
Eu publico muitas, Rui, falando das estatísticas, por acaso ouvi recentemente de alguém que eu respeito bastante, não vou dizer quem é, se calhar do setor do vinho, mas estávamos a falar do tema, há duas maneiras de mentir, uma é mentir, puro e duro, e a outra é com estatísticas. Eu fiquei a pensar naquilo. E a verdade é que há muitas estatísticas, não é? Nós, não é aquela chanfada, mas a estatística é isso mesmo, não é? E eu acho que
tu hoje publicaste uma coisa que dizias lá que excluías o Brandel, porque senão era uma grande mentira. Porque ficávamos todos a pensar, é pá, afinal isto não está nada mal, não é? Exatamente. Mesmo assim não está nada mal, o problema é o resto, não é?
Mas a questão que eu coloco é que, se calhar, e até aqui nos convidados Wine 12, e deram algumas exceções, a maior parte dos... Ou seja, estamos a falar, e isto é engraçado, não é? Porque as pessoas vêm aqui para ouvir falar sobre vinhos, sobre o mercado, mas, se calhar, se eu somar, a maior parte das pessoas que estiveram aqui não representam uma grande parte do mercado, no volume. Até podem representar no valor, mas no volume não representam. Tirando aqui algumas exceções que fazem largos milhões. Ou seja, nós às vezes olhamos para isto tudo como um todo, e olhamos para essas médias, e como tu dizes, isso influencia os compradores. Não é que influencia, eles utilizam essa informação para a seu favor. Mas, na verdade, nós estamos a trabalhar noutro mercado, noutro posicionamento. Eu acho que esse talvez seja o grande desafio dos produtores, que é eles próprios perceberem que estão noutro posicionamento e negociarem com quem deseja outro posicionamento. Mas isso é um grande desafio, não é? Porque às vezes vemos num barco que não é o nosso barco. Okay. Estamos, por exemplo, o Brasil é um caso para aí. Temos muita gente do Brasil que nos assiste. O Brasil... As pessoas falam de qualidade, tudo, mas chega a hora de negociar e querem preço. É típico. É uma pessoa que bebe os melhores vinhos aqui, e bebe Barca Velha, bebe isto, bebe aquilo, e depois chega a hora de negociar e quer comprar vinho muito barato. Acho que Portugal tem que clarificar isso, não é?
É isso, se calhar falta é a definição de uma política nacional em articulação com o governo do Brasil, como existe, se calhar, dentro da Mercosul, e que só nos coloca numa posição de clara desvantagem. Face aos outros mercados produtores, da Argentina, do Brasil, que têm outras regalias muito diferentes das nossas, e conseguem realmente colocar vinhos no mercado com um PVP ao consumidor final incomparável aos nossos. Agora falta-nos é também este know-how de séculos aqui a fazer vinhos, faltam 200 e muitas castas nativas, falta-lhes estas marcas emblemáticas, faltam-se, ou seja, obviamente que eles também têm, se calhar,
Claro.
têm e são conhecidas, mas estou a dizer que não têm, se calhar, a dimensão do que nós temos, em que só em regiões, como eu cito muito o Douro, respeito muito o trabalho que é feito no Douro, que só numa região como o Douro podíamos elencar aqui um conjunto de produtores que têm uma história de séculos e que faz com que, dentro de um país tão pequeno, não é, possamos ter aqui tantas referências a nível mundial, e que se calhar justificavam que pudesse haver aqui alguma ação mais governativa, e que se criasse aqui não vou dizer que é uma via verde, mas fosse uma via fiscal mais facilitadora para que os vinhos portugueses se pudessem afirmar ainda de forma mais significativa num mercado com a mesma língua, e que é do também do continente, e que tem milhões de consumidores, e que é tão acessível.
É complexo, e tu sabes mais de política que eu, mas é complexo quando tens dois blocos grandes fazer um acordo,
Claro.
um
Mas cara,
acordo
também nunca teve na agenda política, Rodrigo.
sim,
Verdadeiramente. Verdadeiramente, verdadeiramente.
eu acho que Portugal mesmo assim tem saído muito 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 bem. O Brasil tem obviamente um contexto histórico que nos ajuda, mas eu recordo-me quando vivi no Brasil, nós éramos o quinto ou sexto produtor. Neste momento somos consistentemente o terceiro, que é muito interessante. Olha, Rui, excelente, sempre me tinha aqui mais perguntas sobre a Casa Amar, mas vamos deixar para essa próxima conversa,
Daqui a 6 anos.
daqui a, não a 6, mas daqui a 2 ou 3. Olha, o que é que eu tinha a perguntar? Aqui as perguntas fora do vinho, que são as mais difíceis, e pensando ali na Aldeia da Mata, se tu pudesses colocar ali um cartaz na estrada, que não fosse comercial, não fosse só falar dos vinhos da Casa Amar, o que é que tu colocarias?
Rapaz, eu não estava à espera dessa pergunta.
Bem, eu sei que
É?
eu
Mas
para quem
pronto.
vê, que eu sei que vê o podcast regularmente, tenho que baralhar aqui um bocadinho a coisa.
Não, olha, não sei o que faria, mas de certo que, mais do que um cartaz com uma frase, colocaria ali uma instalação artística, uma coisa que fosse verdadeiramente arrojada e que tivesse alinhado, assim, uma visão mais artística com aquilo que é a nossa missão. Ou seja, as pessoas passam na mata hoje em dia, nós estamos dos dois lados da estrada, e as pessoas notam que há ali alguma coisa que é diferente. E, portanto, criar aqui um outro. E se calhar vai acontecer, por isso que eu já estou aqui a deixar notas no ar. Criar aqui alguma coisa que possa ainda chamar a atenção, de uma forma mais impetuosa, se calhar podia funcionar. Isto para dizer que nós temos um restaurante que nem sequer diz restaurante em lado nenhum. Não tem nenhuma placa a dizer absolutamente nada, só diz Casa Amar, porque queremos que as pessoas tenham esse ímpeto pela descoberta e telefonam-nos e reservem, mas onde é que é e como é que se chega? Este lado mais misterioso da coisa também funciona. Também funciona. Claro que depois tem que chegar lá e tem que ter uma excelente experiência. Atenção, isso é o mais importante de tudo. Mas se tivéssemos ali, eu brinco na autoestrada, há para aí 20 outdoors, têm todos o mesmo nome, a mesma marca que está lá a ser vendida, né? Na A1 até a Alenquer. E nós também podíamos ter lá dois ou três, também não era por causa
Mas
disso.
eu esqueci de um detalhe, que o outdoor não pode ser comercial. Isso é uma
Pronto, não,
mensagem.
e por isso mesmo, não, eu disse isso exatamente, eu iria aqui a uma instalação artística ligada ao mundo do vinho, que pudesse marcar pela diferença, e que até só isso já fosse um atrativo para visitar a Aldeia da Mata. Que esperamos continuar a conseguir pôr aqui no mapa do Concelho de Alenquer, para já, porque estamos em Alenquer, temos muito orgulho por estar em Alenquer também, eu, obviamente, ainda mais, do que se calhar a maioria das pessoas, mas iria por esse caminho, provavelmente.
Olha, Rui, do alto do teu 1,75 m, que conselho é que darias ao jovem Rui quando andava nas suas andanças a jogar basquete e a estudar? O Rui 2 teria algum conselho para esse Rui?
Olha, eu à exceção aqui dos meus filhos, que dão muitos conselhos e alguns que calhar são os melhores, mas que me sinto com essa responsabilidade, não sou ninguém para dar conselhos a ninguém, nem a mim próprio. Agora tenho aqui uma questão que tenho a certeza, é que a minha vida é muito simples, modesta a todos os níveis, familiar, mas ensinou-me uma única coisa, é que quando corremos atrás das coisas, elas podem não acontecer como nós as idealizamos inicialmente, mas vão acontecendo. E portanto, eu de facto, e foi uma das coisas que gostei da maioria das pessoas que encontrei nesta empresa, é que somos todos pessoas que queremos fazer. E portanto, o que este Rui hoje podia dizer ao mais jovem é que, ou a qualquer outra pessoa, como digo aos meus filhos, é esta vontade de querer fazer alguma coisa que faz com que o mundo também possa ser um mundo cada vez melhor, e que aconteçam coisas. Portanto, e aí eu há um bocado usava aquela expressão que era o trabalhar, 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 mas pode ser exatamente igual fazer, fazer, fazer. E nós fazendo aprendemos com os erros e fazemos melhor, fazendo testamos produto e fazemos melhores produtos, e fazer também nos realizamos. Realizamos em casa quando vamos todos de férias juntos e fazemos, essa parte familiar. Quando fazemos sei lá, umas favas com entrecosto fabulosas, com molho, aquela coisa cremosa, maravilhosa, e ainda por cima tínhamos aquela garrafa que já nem nos lembrávamos, mesmo ali perfeita para acompanhar aquela. Eu sou adepto de favas, percebes a dizer isso? E portanto, havia uma ambientalista americana, chama-se ou chamava-se, que eu nem sei se ela viu, Faye Wellman, e tinha uma frase dela, eu não sou nada de citações, mas isto é uma frase que me marcou a vida toda e era usada no contexto ambiental, se calhar para aí há 20 ou 30 anos. Já ela dizia, geralmente, isto mais ou menos, geralmente se queres que as coisas aconteçam, tens de as mudar, e não esperar pela magia que não acontece nunca, sem qualquer coisa, ou parecida com isto. E de facto, no mundo da autarca, no mundo do ensino, no mundo do vinho, no mundo do enoturismo, aqui a ideia é não esperar pelos milagres, porque de facto eu acho que eles não vão acontecer. E tem sido tentar fazer e reunirmos, aproximar-nos, neste caso até da Casa Mar, foi aproximar-nos de pessoas que também querem fazer. Eu acho que isso foi o fator aqui determinante para nós todos os dias, com muita dificuldade, com muita dificuldade, e conscientes daquilo que nós somos, que é uma gotinha muito pequenina do oceano, conseguimos ir acrescentando valor ao nosso projeto e às pessoas que estão à nossa volta.
Rui, fantástico. Como eu suspeitava, não era preciso esperarmos esses anos todos para termos aqui uma excelente conversa. Muito obrigado. Sucesso para ti e para a Casa Mar. Acredito que vá ter, porque eu tenho visto muito, muito bem feito, muito bem pensado nessa dimensão que tu dizes, de pouco a pouco em cada região, mas com muita qualidade e com vontade. Estou aqui perto de mim e eu fiquei com vontade de lá ficar.
É verdade.
E, Rui, parabéns. Excelente trabalho. Vou fazer aqui um agradecimento a todos que estão aqui a ouvir. Hoje ao vivo. Quem está aqui ao vivo, aproveito para subscrever o canal. Quem está a ouvir em podcast, subscreva nas plataformas. Obrigado à Mailboxes Campo de Rico e Évora. Obrigado a Carmim. E, Rui, obrigado a ti mais uma vez.
Obrigado eu também, Rodrigo. Obrigado às pessoas que tiveram paciência para nos estar aqui a ouvir aos dois durante aqui uma hora e tal. E dizer que eu não disse há um bocado, portanto, Casa Mar Wine Shop and Bar, localidade da Mata, Aldeia Gavinha. Só estamos fechados à terça-feira, o resto estamos sempre abertos. Portanto, convidar a virem verdadeiramente provar uns copos connosco. E nós, Rodrigo, temos um almoço para marcar outra vez e, portanto,
Exatamente.
O mais rapidamente possível, caem umas novidades para provar que tu ainda não conheces.
Bom,
Está
vamos a
bem?
isso.
Grande
Combinado.
abraço,
Um abraço a
obrigado.
todos. Um abraço, Rui.
Um abraço, obrigado. Igualmente, obrigado.